Eu também fui gerente de faturamento de contas médicas. Então, lá dentro tem auditores que são médicos, enfermeiros.
E médico auditam. Manda fazer muito exame.
Nossa. Muito
exame. Muito. Não é isso?
É exame eles que não pedem acaba.
É exame que não acaba mais. Ou pedem... turma para ressonância.
Ressonância
direito. Ah, o que você tem?
PET scan, ultrassom. É,
faz uma ressonânciazinha aqui para então, ver. Assim, aí você fica meio hora. Pem.
Na verdade, são exames importantes, né? São exames importantes. Mas alguns médicos, eles se enganam. Se confundem em hospitais e a auditoria entra para auditar essas contas, porque eles se enganam, em vez de, às vezes, uma compressa.
E o que você acha de gente que pega o exame e já mete no chat?
No chat GPT.
No GPT e acerta. O GPT.
Pô, minha mulher acerta. É rainha disso.
O GPT acerta tudo. O que você acha
já
disso?
Já mata todo mundo.
Não, você tem que corrigir algumas coisas do site. Do
GPT? É, diz que ele acerta. Diz que ele acerta.
Ele é bom, viu, meu?
Diz que o médico.
Diz que o médico. Diz que o médico confere no GPT se ele tá certo.
É. Não.
Não é?
Não é todo
que
médico.
Que situação, hein?
Chegando.
É. Então, assim, é uma área importante. Eu trabalhei mais de 23 anos nesse ramo. E hoje eu estou na parte de consultoria. Eu faço consultoria de clínicas e coloco essas clínicas junto ao plano de saúde. Né? E existe toda uma negociação. Ela é bem complexa. Né? Algumas pessoas dizem assim, o plano de saúde paga mal. Né? Que eu escuto muito em negociação. Você mas às vezes aqui. O mal não é uma consulta que um médico gostaria de receber. Né? Hoje nós temos uma agência reguladora que é a ANS. Então antigamente os planos de saúde faziam o que queriam. Né? Tirava o pessoal do plano de saúde. Hoje não.
É.
Hoje o cliente, hoje a população, ela tem uma agência que regula isso.
Mas eles não querem mais fazer.
Aquele esqueminha, né?
Mas deixa morrer.
Eles não querem mais velho.
Não.
É.
Velho,
não.
E é aquele esquema com médico
velho,
caro.
Velho não, velho custa caro.
Velho dá muito trabalho para plantar.
E médico caro dá para emitir várias notas no mesmo
hoje,
mês.
O velho hoje é meio desequilibrado, porque antigamente uma pessoa que tinha 60 anos
já tava perto.
Era uma pessoa velha.
Era tudo assim.
Hoje não, hoje uma pessoa
que você tá dizendo é que o velho hoje dura muito.
Ela faz academia, ela se cuida mais, ela se alimenta. Então, hoje, uma pessoa de 60 anos não é uma idosa. É porque existe o estatuto do idoso, né? Mas ela não é uma idosa. Então, assim, hoje em dia a população ela está mais consciente. Por exemplo, eu que moro em Fortaleza lá, não sei se vocês conhecem. Acho que
opa, nós conhecemos.
Praia do Futuro.
É, Praia do Futuro.
Que não
ela
é
precisa
Fortaleza.
Ser mais revitalizada. Opa. Marra Beira-Mar.
Você vai votar no... No
nossa, Ciro.
O Ciro?
No Ciro. Repare bem.
Repare bem.
O Ciro, vai, o Ciro que vai ser candidato, vai derrubar o PT. Você tem cara de ser petista? Um jeitinho de canhoteiro.
Um jeitinho do sindicato.
Pelos direitos dos trabalhadores, dos
médicos. Eu queria estar aqui no dia do Nicolas, mas não deu, né?
O Nicolas?
É, pra bater nele.
Não.
Hein, você vai votar no Ciro?
Eu sou equilibrada, Emílio.
Todo petista.
Você é muito simpática.
Sim,
é
mesmo.
Aliás,
eu sou equilibrada, não voto no.
Sim, eu no sei, eu tô ligado. Aliás, eu queria aproveitar e mandar um grande abraço pro Nordeste. A gente deu uma audiência fantástica. E você, como toda nordestina, é muito simpática.
Obrigada.
Muito linda e muito obrigado pela sua participação.
Tá
e a gente faz esse programa pra vocês.
Meu esposo tá ali, mas ele tá escondido, viu? Ele tá
escondido. O boi? É o boi? Ele tem cara de boi.
Não, né? Cadê o Alceu?
Boi? É.
Olha lá.
A gente conhece um boi disso.
Parece... Sim, identifica.
O grande Alceu. Ó, eu vou passar aqui a tua rede social. É Cris?
Cris KCC. Olha a minha blusa aí do PT.
É isso aí. Muito obrigado pela sua participação aqui hoje, a Nossa Majestade. Se você quiser participar, você mande o seu e-mail. audienciamajestade@jovempan.com.br.
Isso
boa.
Aí.
É isso aí. Show. Muito bem. Que audiência
maravilhosa. A competência.
Por isso que eu rezo todos os dias para a nossa audiência.
Tem repertório.
Graças a Deus, o nosso programa não é lá grande coisa.
Não.
Nunca foi.
Mas
também.
Deus nos coloca ao lado de pessoas espetaculares.
Muito bom.
Sabia disso,
eu
né?
Eu sei, eu percebi o repertório da nossa.
Então.
Pô,
receba.
Receba. Querida CC.
Bora.
Vamos nessa?
Vamos.
Agora Gil. É ele.
É ele.
Não é Zezinho.
Ele?
Tá ele?
É.
Ah,
ele não é. Ele vai criar polêmica.
Vai.
Ah, sim.
Já vai criar polêmica.
Vamos falar de filmes, séries e homens que adoram pular o carnaval fantasiados de Barbie fascista.
Ai, gostei.
Linhagem Geek com Homem-Aranha com corpinho de gerente de TI é o nosso André Alba.
Eu sou nerd até o fim.
Zé da Manga.
Oh. Ah, é, bloco do Zé da Manga.
Boa,
Reginaldo. Eu não vejo a hora do seu filho nascer pra ver isso. É, são muitas homenagens, né? Cada dia uma surpresa. Grande momento. E o hino nada, né? Grande momento. Se inscreva lá no canal da Linhagem Geek no YouTube. Lá você fica a par do que está acontecendo nas redes sociais, na cultura pop, né? Na verdade. Eu vim com a polêmica, Zuzu, você falou do Super Bowl. Acho que a única, poucas polêmicas no Super Bowl, né? Teve o Trump, que deu uma declaração, ele sempre assiste, né? Ele deu uma declaração que...
Pô, meteu pau, não deu uma declaração. Falou que
é uma bagunça.
Que o cara fala que ele é nojento.
Falou que é uma bagunça, né? Porque o Bad Bunny, é isso?
Sim, Bad Bunny.
Ele é contra, né? O Donald Trump. E aí ele já fez ele sempre fica postando, falou que é uma bagunça o show, que não dá pra entender nada.
Mas até os latinos, eu vi muito vídeo hoje... da comunidade latina que mora nos Estados Unidos. Falou assim, ó, fiquem tranquilos que a gente também não entende nada do que ele canta. Mas ele fez protesto dele do jeito mais tranquilo, nada muito apontando a cara, obviamente, porque a produção não permite, não, né? Pode. Mas mandou o recado dele lá, até de um jeito legal, e o show.
A polêmica bacana. É que ele colocou um garotinho lá e ele deu o Grammy dele.
Sim,
porque com um garoto foi preso lá no ICE. Então ele fez referência a essa situação e colocou lá. E o Trump falou que as músicas são nojentas, que ele é nojento.
Sim.
Que as coreografias, elas são terríveis para as crianças.
Ele falou que um dia o show foi bom, hoje não é mais. Ele sempre tá ali opinando a respeito do Grammy, do Oscar, isso é uma característica aí do presidente americano, ele que sempre esteve muito perto aí ao show business, acaba rendendo o bloco também pro lado dele. Pô, não é nada,
ele
não
é nada porto-riquenho, igual o Rick Martin.
Tava lá.
Não é nada
ele
besta.
Ele é Lady Gaga dançando torta.
Não é nada besta. Mas o Emílio acertou, a gente vai começar com uma polêmica aqui, que eu lembrei de Sabituda.
Eu sabia.
Lembrei de Sabituda.
Ah, muito precato.
Porque é o seguinte, Sabituda.
Lembrou dele por quê, velho?
Porque é o seguinte, a União Europeia acusa o TikTok de design viciantes. Zuzu, você que tem os pequenos.
É muito viciante.
Você que tem os pequenos.
Nossa.
E eles cobram mudança para proteger as crianças e adolescentes. Está começando a entrar uma nova frente aí em relação às redes sociais, que é justamente visando as crianças e adolescentes. Não sei se vão ter êxito. Acho que não, mas eles estão com essa intenção. O bloco afirma, Sammy, que recursos como a rolagem infinita, que você gosta bastante,
a rolagem.
E reprodução automática estimulam dependência, né? Aquela dopamina que o Zuzu sabe muito bem.
Mas o Instagram também, bonita.
Todos fazem isso.
O YouTube tem o Shorts.
Exato.
Só Netflix faz isso também.
Só que é o da rodada, né? O
TikTok. A rolagem
infinita.
Vicia.
Mas é mesmo.
Mas é horrível.
Mas o que o cara quer? Qual que é o objetivo do TikTok? As pessoas usem o máximo possível, porque eles ganham dinheiro com isso.
E vão ter mais rolagem, melhor. E aí é o seguinte, Sammy, pode ter uma multa aí, que você gosta de multa também, de até 6% do faturamento global na empresa. Então, assim, esse design viciante, o TikTok é o primeiro, mas com certeza entra em pauta o Instagram, o próprio YouTube. E a multa aí, Sammy, para você ajudar a pagar, você que trabalha nas grandes empresas, importante, 6% do faturamento global das redes sociais.
Mas quem que pulou essa?
União Europeia.
Meu Deus, por que não é coisa dos pais fazer isso? Tirar as crianças da frente da tela? Agora tem que ir o TikTok, ele tem que deixar a plataforma do jeito que os caras querem pra criança não acessar e ficar viciada? Deixa
eles
os pais,
têm que mudar o marketing deles. Eles têm que colocar uma plataforma que ninguém acessa direito.
Ninguém queira acessar.
Os reguladores europeus, eles disseram que a investigação concluiu que o TikTok não fez o suficiente para avaliar como essas funcionalidades podem prejudicar a saúde física física e mental dos usuários, incluindo crianças e adultos vulneráveis.
Eu que já... são adultos vulneráveis?
É uma excelente pergunta.
Somos nós.
Adulto deve ser aquele adulto que é vulnerável ao tipo da influência da rolagem infinita.
Ué, não como usa. Tem... Então, meu Deus.
Para como de tem... rolar. Como tem o adulto vulnerável à bebida alcoólica, tem você esse sabe... adulto vulnerável.
Vício.
Isso.
Você sabe qual é a coisa que mais vicia no mundo? Você pode falar que é cocaína.
Reclamar.
Que é... Não, é o conforto.
Sim.
Reclamar. Conforto. O conforto é a coisa mais viciante
sim.
que existe para o ser humano. Quando você tem o conforto...
Ah, é tão gostoso.
Ai, como é gostoso!
Quem não gosta
de
tirar o conforto? É tão bom.
Então,
é tão bom que chama zona de conforto.
Então é o seguinte, meu amigo. Não é a rolagem do TikTok. Se você tiver conforto uma vez na vida, você nunca mais vai querer largar o conforto.
Deitadinho no sofá, rolando o celular. Isso, pelo amor de Deus.
Já de first class.
É isso
nunca mais vai pegar econômica.
Porra. Só que isso aí vai dar briga, porque o TikTok falou, não sou não, não concordo não. Lógico, e aí o TikTok não. emitiu uma nota falando que as conclusões preliminares da comissão apresentam uma descrição categoricamente falsa e totalmente sem fundamento de nossa plataforma, o TikTok. E tomaremos todas as medidas necessárias para contestá-las pelos meios disponíveis. Então, não vai ser tão fácil essa treta. O TikTok apostou de volta. Ele betou, falou assim, ó, não, dá que eu te dou outra, né? Como diria o último grande sábio. Então, o TikTok não aceitou. Então, provavelmente, isso vai acabar desenrolando aí em uma medida judicial. A outra polêmica que aqui envolve um grande de redes sociais, né, da parte do streaming, que é a Netflix, e o nosso Brasil, a Netflix ela foi processada em 10 milhões por restrições de compartilhamento. Aí é que o Sami adora, que eu sei, porque é o seguinte, Sami.
Senha familiar.
É claro, né, que teremos muitas piadas, mas a Associação Baiana acusa a plataforma de streaming de práticas abusivas ao limitar o uso de telas na mesma residência e aumentar os preços sem muita justificativa. E aí entra o Procon na rodada. Puta que... Aí entra o Procon, que eu sei que você gosta, Sami. E aí tá esse grande embrólio aí, que na vara colocaram uma ação civil pública na vara das relações de consumo de Salvador, a terra da nossa querida majestade.
Não é de Salvador não, cara.
É de Fortaleza. Errei, não tem problema. Errei por pouco.
O cara conhece o Nordeste através do Globo Repórter.
Pedindo uma indenização, Sami, de 10 milhões de reais. É, 10 milhões de reais.
Não tem o menor sentido. A empresa é sua, você fala assim, eu quero vender esse serviço.
Sim.
E você põe o preço. Se a pessoa não gostar, ela não contrata e pronto. É agora, você vai ficar obrigando. Aí fala, tá bom, a gente faz uma senha que possa para 30 pessoas, eu vou cobrar um preço lá na Lua. Então, é o tipo de coisa que não tem um menor cabimento. Me assusta o Procon entrar nessa de novo, fazendo aí um desserviço para a sociedade.
Boa.
É livre mercado, os contratos são livres. Você fala assim, eu quero cobrar tanto. Mas não quiser, ele não tem o pobre Flix, que tá na internet.
Que tá aí, o
pobre Flix é
fazendo
muito ruim.
Sucesso.
Se ele quiser achar cara, ele vai lá no site do pobre Flix.
Legenda lá, muito
legenda
ruim.
Legenda ruim, pra baixa.
O cara é tão bravo.
Mas tem vírus pobre. Que não acaba mais no site. Aí você faz sua opção.
É, dá pra colocar um ponto na casinha do cachorro.
É, você faz o que você quiser, ué. E é tipo... de novo, porque o Procon é um órgão público, né? De novo, querendo que o Estado se meta em tudo.
E... É do nosso amigo lá, como é que ele chama?
Capesa.
O Capesa.
Pro Capesa.
Bom, o Capesa é do Procon.
Capesa nem isso.
Liga pro Capesa que ele resolve seu Netflix.
Só pra galera entender, a entidade acusa a plataforma de streaming de adotar práticas abusivas ao proibir a partilha de senhas e importar taxas extras.
O cara quer pagar uma senha e tem 40 pessoas.
Prejudicando os direitos dos assinantes brasileiros desde a implementação de novas regras. Mas o fato é que quando a Netflix ela implementou essa dificuldade do compartilhamento de senha, a receita dela quase dobrou. A receita dela quase dobrou e foi uma medida que eles consideravam arriscada, mas funcionou na parte financeira.
Tá muito caro o Netflix.
Tá mesmo, cara. E vai ficar mais caro. E vai ficar mais caro. Se... eles comprarem a Warner, eles já falaram que o preço vai ter um reajuste aí nos preços.
Talvez é caro e ruim.
Talvez eles tenham aquela opção de você ter um monte de anúncio, de você ter menor qualidade. Sim. Ajustes de mercado. Também tem o fato que a gente é pobre aqui no Brasil, né?
Então pobre Flix.
É. Pobre Flix é a solução. É a solução.
Tem o Delari Flix. R$20 na mão do...
Qual que é o Delari Flix?
Ah, o Delari segue a senha. O Delari.
Ele dá certo. Plataforma?
Delari Flix. Ele instala na tua casa.
Ele vai lá.
E ele cobra uma mensalidade.
Com a camisa da...
Eu não sei. Eu sou do tempo que as legendas eram do arroba gato preto.
Opa, sim. Arroba você podia gato... contribuir. Sim,
claro.
E tinha o exército de um homem, só.
Legendas, exército de um homem só. Contribua com o exército, com o gato preto. É um clássico. Isso. É, o Brasil, tem gente. O Brasil é assim.
Brasil.
O Brasil é assim, graças a Deus.
Morgadão,
o que mais?
Agora entrando, eu lembrei de você nessa notícia, porque pra quem é saudosista e gosta do cinema antigo, o Máquina Mortífera 5 está confirmado com a dupla. Aí, Danny Glover e o Mel Gibson. Ora. Eles já estão trabalhando já.
Extrema direita e extrema esquerda.
É isso aí, tá vendo? A união dos polos.
Você vê que quando falta dinheiro,
cachê.
Não tem ideologia, como o Emílio sempre fala, né?
O que pode unir as opiniões diferentes dinheiro. É o cachê. O cachê une
muito
todo
bom,
mundo.
Muito bom.
O Mel Gibson deu uma declaração, ele que tá ali finalizando, né?
Mel Gibson.
O Mel Gibson, eu não sei se está finalizando ou não, parceiro de Cristo. Mas ele já deu uma entrevista e falou, ó, tá tudo certo, vai acontecer o Máquina Mortífera 5, o último capítulo da franquia que fez muito sucesso na década de 80. Provavelmente vai pros cinemas e, pra quem curte... Pra quem...
Com essa idade é o quê? O desfibrilador, a Máquina Mortífera.
É incrível que os caras ficam velhos e ficam parecendo o Morgan Freeman, cara.
É, todo mundo, né? Parece o Morgan Freeman. Então, se você gosta da franquia, vai ter aí o último... Máquina Mortífera.
Boa.
Eu não sei se vocês lembram, eu falo que o Joaquim Phoenix, que é um grande ator... O Joaca, ele ia fazer um filme de romance gay.
Sim.
E ele saiu do set e nunca mais voltou.
Exato.
Ele nunca mais voltou.
Doeu.
Arregou. Ele falou que tá muito diferente do roteiro. Sabe quem entrou no lugar dele?
Pedro Pascal. Que tava ontem lá no Bad Bunny. Ele tá em tudo.
Não, ele tá
incrível.
Tá.
Puta mala, velho.
Ele aceitou.
O cara tá em tudo.
Puta mala, velho.
Trocou de boga. Guardem esse filme pro Oscar. Meu que Deus. A gente sabe que o Oscar tem todas as preferências das pautas da diversidade, das pautas lacradoras. Então, guardem o filme. O nome do filme é The Noite.
É The Noite.
O Pedro Pascal substitui o Joaquin Phoenix no romance gay mais 18 com o Danny
DeVito.
Não é o Danny DeVito.
Imagina que da hora. O Pedro Pascal e o Danny DeVito.
Não é o.
Empurra essa, esse Fusca.
Esqueci o nome desse ator.
Aí, ó.
Eu esqueci o nome dele.
Parece o cara do Labamba.
Danny Ramirez, que vai estar no The Note. Aí você vai ouvir falar muito desse filme, porque provavelmente ele vai participar de todas as premiações, porque a predileção do Oscar é justamente a mensagem e não a obra, Emilhão.
Já foi? Isso aí, bicho.
Piririm pororom.
Foi.
Então, eu vou fazer um break agora, porque o nosso querido Dedê me pede um break. Um break para a nossa rede de rádio agora. Muito obrigado pela sua audiência em todo o Brasil. Vai lá, Ginaldinho.
Chegou o novo Multimix Pastilhas. Uma combinação multi de verdade, com um mix de 10 ervas e vitamina C. Para combater os multissintomas como irritação na garganta, desconforto e rouquidão. E vem no delicioso sabor limão-menta. Agora todo mundo da família já sabe. Tenha sempre Multimix Pastilhas com você. Se começa com multi, é multi de...
Oi, gente! A Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Notícias, humor, esporte, entretenimento e claro, as músicas.
Aqui, na melhor do Brasil.
Você está preparado?
Jovem Pan.
Cuida do capital.
Ela dá consultoria
de investimentos.
De volta aqui na programação da Jovem Pan, você da Rede Rádio agora. Hoje, no Pânico, Zuzu vai anunciar quem estará aqui hoje.
Renata Barreto. Para quem não sabe, a Renata Barreto também faz consultoria pro seu dinheiro. Você tem uma holding, Samidana? Ela pode te ajudar a investir.
Holding.
Mas o papo que a gente quer saber é do dólar.
Economista.
É do Bitcoin.
Do Bitcoin.
O que vai acontecer com a economia norte-americana?
Ela também tem informações.
Banco Master.
É, bicho.
Você sabe que, você citou isso, foi muito bem colocado. Ela foi chamada para uma palestra do Banco Master, né, recente, e negou. E ela colocou isso na rede social, mostrou a ética que ela tem também com o público dela, mas a gente quer saber o que vai acontecer com o nosso dinheiro.
Onde colocar o dinheiro,
né? Que já tem pouco. Sim. perdemos o poder de compra e por aí vai. Daqui a pouco, Renata Barreto pra vocês. Tá bom?
Tá bom. Bom.
Tô animados?
Opa, ó.
Tô zero animado.
Uhul, tô, cara,
que isso? Você não tá?
Não, tô
tá?
Cansadão, assim. Cansadinho gaúcho.
Cansadinho gaúcho?
Muito filho,
muito,
né?
Muito filho, né? Poucas babás, a gente...
Deixa com a sogra.
Ah, minha sogra já faz um trabalho fantástico, né?
Sim, redes,
faz. De motorista. Não, ela tá lá. Se você for na minha casa, tá minha sogra, minha mãe, Uber. Elas revezam.
Os avós servem pra isso.
O apoio. Dos
netos. Sim, Deus fez os avós.
Deus criou os avós pra cuidar dos netos.
É, você sabe muito bem nessa... motorista lá na Hebraica. Tá? Por quê?
Tá muito bravo.
Então não vamos tocar no assunto. Bom, mas é o seguinte.
Por que você se mete na família dos outros?
Não, é na família dele.
Não é dele. Ele começou, ele falou, você não viu? Ele falou de mim? Eu não vou me meter na sua família, não. Porque a sua família é muito unida.
Ele só deu troco.
Eu só troquei, porque eu ia falar, né? Rebati. Nem vou falar que ontem, né, você fez uma pizza. Também
não chamou ninguém. Né?
Foi sábado.
Ah, tá. Não chamou ninguém, né?
Assim, chama, não vai.
Eu vou.
Só... Mas não é.
Que... Ninguém vai, eu vou fazer pra
não,
mim.
Eu vou.
Eu e a Lelê fazendo pizza.
Vai ser o Morgado na próxima.
Então, eu acho que agora, Sammy, a gente vai.
Agora,
você entendeu porque a gente não ia
antes? Vai ter dança das cadeiras
então,
na pizza.
Então, agora a gente vai.
Boa. Então, vamos.
Quem ficar por último?
Vamos.
Por a música.
Então, solte a vinheta, porque começa agora...
Resenha. Já estamos no ritmo carnavalesco, mas antes disso, o Parmeira. E o Parmeira, hein?
O Parmeira vai bem.
Meu Deus, gringo Palmeira, deu um pau na cambazada. Meu Deus, o Reginaldo, põe a trilha no pique.
Vai lá. Meu Deus.
Palmeiras, claro, o Palmeiras venceu o Corinthians por 1-0. Vamos lá, TP, acordando, meu Deus. Mas o desempenho em campo deixou a desejar. Abel Ferreira repetiu a escalação vitoriosa contra o Vitória, mas o time não brilhou na Real Química Arena. O Corinthians pressionou, teve a chance de abrir o placar com um pênalti dispersado por Memphis Depay. No segundo tempo, o Palmeiras melhorou e o Flaco Lopes garantiu a vitória com um gol oportunista. Meu Deus, esse texto aí, pelo amor de Deus. O resultado ficou pro Verdão. Meu Verdão, pelo amor de Deus, vai pra próxima fase do Campeonato Paulista, ocupando o segundo lugar na tabela, atrás do Novo Horizontino. Daqui a pouco vamos pegar o primeiro lugar, segue o líder. Meu Deus, Daniel, vai lá. O jogo.
Teve uma...
Falaram que teve a Pita Amigo.
Teve uma polêmica, você viu?
Então.
Foi pênalti pro Corinthians.
Sim,
certo. Aí o Andrés, que é o jogador Pereira, do Palmeiras, sim. Andrés Pereira. Ficou
agora
pisando.
Ele é marmota.
ficou pisando lá, meio que estragando a grama.
Sim.
E no pênalti do Corinthians, o Memphis
Depay.
Escorregou. Lá onde o cara fez a... pode ou não pode?
Lógico que
é malandragem
pode.
Ou é falta de fair play? Fica a dúvida.
É o que claro que falou. Pode.
É catimba. E
catimba,
outra coisa.
Porra.
O cara cutucou onde põe a bola. Não foi onde o Memphis escorregou. Memphis escorregou de escorregão.
Não. Isso aí é história. E outra, é que não matou o jogo. O Palmeiras é o seguinte, se não mata o Abel, que o Abel é incrível. E eu tenho inveja do palmeirense. Essa que é a verdade. Vocês estão felizes.
Agora o Corinthians tem que resolver uma bucha, Samidana, que é pagar os jogadores.
É isso aí. Vai estourar em breve.
Salários atrasados.
É difícil pagar.
Né? Teve um jogador de São Paulo, que é o Estevão, não me recordo o nome dele.
De quem?
Do São Paulo, que o Corinthians contratou. Não pagou o Corinthians. É, não pagou. E aí tem salários atrasados. A gente sabe também aqueles esquemas com bet.
Opa!
O futebol brasileiro.
De Carvalho.
E teve aquela polêmica do Memphis, que foi o seguinte. Quando contratou o Memphis, eu acho que é o maior salário do futebol brasileiro, já estava endividado. Todo mundo falou, pô, como que um clube que já está endividado, está devendo todo mundo, pode contratar um jogador? Porque tem a FIFA, né? Tem o Fair Play financeiro, tem alguns
transfer problemas.
Tomou um transfer ban. Aí voltou, enfim, o Alba vai explicar porque eu não sei.
O salário do Memphis é 3 milhões e meio por mês. Olha que maravilha,
igual do
né?
Dani.
Tanto que quando o Corinthians ganhou o Campeonato Paulista, o prêmio ficou só pra ele. E aí, a premiação, o dinheiro... Mas o Corinthians, eu já falei aqui, o Corinthians, o Santos e o São Paulo, nos próximos 5 anos, se continuarem com esse modelo de gestão, eles vão cair. E o Santos cai de novo.
Vai todo mundo jogar a Série B.
É, então, mas não adianta, é o que vai acontecer, porque não tem mais dinheiro. Aí vai começar a tomar transfer ban, não vai poder contratar jogador, e aí vai ter que utilizar o desespero a barba.
Igual o Shadow Ban, só que de transfer.
O que é transfer? Ah,
de trans.
Você não pode.
Você não pode contratar jogador porque você não paga o que você deve.
É, você não paga o atual, como você pode se comprometer com outros?
E é muito caro manter o Memphis. Porque ele mora no Rosewood. É.
Mas ele vai é vizinho sair.
Do Gentil.
Ele é amigo do Meirelles.
Ele vai sair no meio do ano.
Né? Bom, então vamos aguardar aí. Obrigado aí pela aula de futebol. Mas vamos voltar para o carnaval, que já estamos nesse ritmo aqui no Brasil.
Alucinante.
E sempre roubam o seu celular, né, Emilhão? Você sabe que você sai, a turma vai lá.
Lógico.
É uma tradição. Que vai,
é uma tradição. É uma tradição roubar celular no carnaval.
No bloquinho. No bloquinho.
Ah. O celular é isso. É uma cerveja, uma bitoca e um celular novo.
Mas é só para comprar uma cerveja, como diria, né? O máximo do nosso presidente já falou isso aqui. Teve uma cena meio inusitada. Policiais estavam fantasiados. O Alba gosta.
Aquelas...
Isso é uma coisa que acho que é pra viralizar, mas é legal, né, cara? Os caras estão no meio do broco
e
prenderam um suspeito de furto de celular e 3 por venda de bebidas adulteradas. Isso muito me preocupa, porque tem o tal do metanol, a turma bebe pra caramba. Sim. Aí você vê a ação policial, meu querido Datenão e Samidana, que sou você
a dupla.
Sabe que foi o bloco, não sei se você conhece, quem pede, pede. Da Veveta Sangalo. Pô, bombou esse negócio.
Você foi?
Eu não.
Não, bombou, mas tava cheio.
1,2 milhão de...
Você foi?
Eu fui. O Gueré não...
O Gueré foi no
bloco. É o rei do bloquinho.
Não é possível. É. Você foi no bloco da
Veveta. Ele foi, olha lá.
Você foi? Não,
lógico que foi.
Foi sim.
Ele é micareteiro.
Guardou o celular na testa.
Ele é micareteiro. Ele veio com o abadá.
Não é possível. Esse
eu não fui.
O Azarê.
Esse eu não fui.
Testa de águia.
Esse eu não fui, mas eu tava sentindo.
Testa de águia.
Chicleteiro, mano.
Olha, você sabe.
Eu só vou no mito do Zé da Manga.
É só confusão.
Põe a música do Zé da Manga aí,
Santos. Põe aí, Santos. Homenagem, irmão.
Abre a roda que o Zé da Manga.
Animal tem que dançar, pô.
É nerd que sambou. Hoje a avenida vira série, filme HQ. É cosplay de Homem-Aranha do Alpeta na TV. Zé da Manga vem pra rua bagunçar.
Olha. Samba do Eric Johnson.
Samba do Zé da Manga.
Unidos do Zé da Manga. Unidos do Zé da Manga.
Meu Deus do céu, que homenagem, hein?
Maravilhosa.
Que homenagem.
Vou fazer do Samba.
Uma grande homenagem. Continuando no bloco do carnaval.
Vai ter homenagem ao Lula.
Então, tem homenagem ao Lula. Opa. Se você quiser, a gente já fala sobre isso, mas eu acho uma coisa que é uma barbaridade.
Junta.
É, juntando com o carnaval, só pra finalizar, já falo do Lula. Teve uma superlotação do bloco da Skol. A iniciativa foi bacana, Samidana, porque foi a iniciativa privada de uma empresa que foi lá e pagou o DJ para lotar a São Paulo no bloquinho.
E lotou.
Porém, lotou. Mas aí, quando lota, a gente tem aí confusão, tumulto, mal-estar. Exato. Teve muita treta com o DJ Calvin Harris, que é um...
Parou de tocar quando começou a treta.
É, né?
Ele parou, deixou o povo lá se matando.
Olha a quantidade de
tchau,
gente.
Pessoal.
É muita gente.
É uma tradição de Salvador, eu diria, os brocos, mas em São Paulo agora já tem o bloco do Abrava também.
Tem. Ah, é?
O Gueré vai,
no bloco.
Ele vai no Baixo Augusto.
Bloco do Abrava. O Abrava é
uma Brava. Abraço, Abrava.
Posso falar uma coisa? Eu só vou em bloco de bairro. Vou aqui, ó, na Vila Mariana, bloco. Esses gigantões aí não dá, velho.
Você vai no do Jorginho, né?
Não dá. No do Jorginho eu vou. Bloquinho pequenininho, gostosinho.
Então, foi uma iniciativa do prefeito de São Paulo que eu achei bacana.
Importante.
Que foi o seguinte.
É, mais uma ideia de Jerico.
Não, é ideia de Jerico.
É uma puta ideia de Jerico.
Ele pegou o dinheiro
da... Dois blocos se encontrando.
É. Passar mal não
puta, tem que dar um prêmio lá, um troféu.
Planejamento não. É com a gente.
Ideia de Jerico.
Bloco do Jerico.
O que ele fala? Ele fala, não, é o seguinte, que tal se dois blocos se encontrarem?
Vai ser ótimo, muito legal.
Isso. E se a gente juntasse?
Aí
vai ser muito legal.
Palmeiras e Corinthians. Chega um estagiário e fala assim, mas prefeito, são 20 milhões de pessoas na mesma rua. É. Ai, que ótimo.
É, então.
Pelo amor de
Deus. Vem pra cá.
Continua o bloquinho.
Sempre tem um cara pra dar essa ideia.
E nesse meio aí, não é só o celular que você perde, não.
E alguém deve ter falado,
não,
fique tranquilo que a gente coloca umas grades.
Isso,
vai ter problema nenhum.
Vai apertar as pessoas, não tem problema, mas a gente divide.
A turma derrubou a grade, né?
Derrubou, mas, não, invadiram o bombeiro, irmão.
Maior quantidade de gente, bom. É isso aí, animado, eu diria.
Não, meu, tem que estar muito animado pra ir nisso.
Mas já que você citou o carnaval, também do Lula.
Olha aí.
O Tribunal de Contas da União. União, que é o TCU, decidiu, estava uma bela de uma polêmica, se iam liberar ou não a verba.
Certo.
Mas decidiu manter os repasses de verba pública para as escolas de samba do Rio de Janeiro, mesmo após os questionamentos que eu falei aqui, sobre a homenagem ao presidente Lula pelos acadêmicos de Niterói. Aí você sabe que alguns parlamentares pediram a suspensão dos pagamentos,
mas
o TCU não encontrou provas suficientes de irregularidades. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar dinheiro para fazer uma homenagem para este governo.
É isso aí.
Que hoje é o governo que mais gasta.
Se o Zé da Manga pode vai ser homenageado, por que não o presidente?
Exato, o presidente, pô. E, por não a... e só para finalizar, para fazer uma homenagem para esse governo, saiu hoje, Samidana, que o governo...
Hoje
é o governo que tem os maiores gastos federais de 11 anos, com as viagens que vocês já conhecem. 3,88 bilhões em 2025 foi o maior valor real em 11 anos. Sabe para que, como reflete isso daí? As viagens. São 38 ministérios, que a gente conhece muito bem, né? A turma da carreta furacão, com as viagens... Custou 11,24 bilhões, já supera... 11
bilhões?
11,24 bilhões.
Com B?
De 2023 de bola, a 2025, é a atuação do governo.
Gastaram, hein?
Gastaram porque tem 38 ministérios e é quando eles vão viajar.
Eles convidam todo mundo. Toda a carreta. Põe a turma na China.
Olha a carreta aí.
Lembra da China?
Opa!
Põe a turma na China.
Aquela foto da China, foto... da carreta furacão, nem cabe.
Foto bonita. É que a gente esquece, né?
É.
Então, o brasileiro, a gente tem uma, eu não sei se isso é bom ou ruim, a gente esquece rápido. Opa. Põe a foto da China aí.
China no... carreta furacão.
China carreta furacão.
Temos aí no arquivo do...
Olha lá, ó.
Olha isso. Cabe na foto, e a foto tá longe, hein? É muito tá longe mesmo. O fotógrafo.
Essa turma foi pra China.
É isso aí, o montante reflete a estrutura
tudo
de...
Tudo pago com o nosso dinheirinho.
Os locamentos oficiais...
Por que os caras estão passando lá, passando o chapéu? Já passou o chapéu? Raspou o tacho.
Sim,
raspou
era,
e mas... agora vem o grosso.
Vem o grosso.
Não é? Mas muito é bem. Tá aí a explicação,
eles
querido.
Pode gastar.
Tem bom, dinheiro a roupa. É o seguinte. Eu já estou com esse homem aí, ó. Boa,
esse homem é tão sagrado.
Simpático.
Fala, meus amigos.
E a gente, quando vem notícia do Brasil, vem essas notícias,
né? A gente sempre pensa.
Exatamente. Então, eu vou falar com você agora, que eu tenho certeza que está preocupado com o rumo que o Brasil está tomando. Todo mundo sabe. Esse ano agora é ano de eleição. Né? E ano de eleição, aquela montanha russa, economia instável, você não sabe o que vai acontecer, a regra que muda toda hora, o tempo inteiro, e aquela sensação, isso é que é a pior coisa que existe para o ser humano, é a incerteza. Isso explica porque tem tanto brasileiro buscando um novo plano para fugir de imposto absurdo aqui do Brasil. Temos aqui uma pessoa fantástica.
Fala, meu amigo Emílio.
Que tem uma empresa séria. Opa. Que faz exatamente isso. Ele está já...
Tudo bem?
Prazer é isso mesmo.
Estar aqui de novo. Ficou linda a casa, hein? Só um grande parente.
Você gostou?
Maravilhoso.
Deixa eu perguntar. Deixa eu perguntar para você. Que ele faz... O que, que ele faz? Ele faz... Você tem... É neto de italiano, bisneto, tetraneto italiano. Ele faz a cidadania italiana, que é a mais procurada. Tem a portuguesa, tem também a alemã, espanhola tal. Ele trabalha com isso. Ele tem o escritório em São Paulo e tem também na Europa. Mas isso. Eu quero saber o seguinte, quem é o cara que te procura?
Hoje a pessoa que me procura é quem tem um antepassado, seja italiano, seja português, né? A maioria italiano, que está buscando ter o direito de... ter o passaporte italiano, né? Passaporte que vai abrir portas para 95% dos países do mundo, incluindo os Estados Unidos. E as pessoas que me procuram, muitas vezes, elas não sabem por onde começar, Emiliano. Ou seja, sabe que tem o italiano na família, mas não tem documentação, não sabe como fazer para entrar com o processo. E a Pátria, ela é especializada nessa parte burocrática, de trazer a documentação, de poder fazer o link com o antenato da pessoa, trazendo ali para ele a segurança de ter um processo via judicial acelerado para o reconhecimento de cidadania europeia. Essa é a pessoa que me procura.
Então, quer dizer, o cara vai chegar, vai ligar, né? Você tem uma central lá, tem uma equipe. Você tem um time grande, né? Quantos funcionários você tem?
Hoje são mais de 120 pessoas trabalhando,
tem
né?
Tem um time grande que está lá na central. Todos os especialistas, você vai ligar no 0800 100 30 47 ou pelo QR Code. O cara entrou lá, ligou, falou, ó, eu tenho uma ideia. Sim. Talvez eu tenha na minha família um italiano, mas eu não sei direito.
É, aí o que, que nós fazemos? Existe uma área chamada lá, a área de genealogia, onde a gente começa a encontrar, fazer uma árvore genealógica dessa pessoa, uma pesquisa genealógica para encontrar quem é um antenato. Muitas vezes a pessoa acha que ela tem um... Ela entra lá falando, puxa, eu acho que meu bisavô era português. Quando a gente começa a fazer... italiano da pessoa, e a gente começa a entrar com o processo da cidadania italiana dele. Então, a única restrição que você tem hoje, gente, é entrar em contato com a equipe lá da Pátria para poder te ajudar nesse processo de reconhecimento. A gente fala muito de privilégio de ter um plano B, e eu vejo hoje não mais nenhum privilégio, mas hoje uma necessidade. Né?
Uma consultoria que você dá para a pessoa, e eu acho que o mais bacana também, que acho que aconteceu com você, né, Emílio? Você pega a tua pesquisa inteira da árvore da tua família.
Meu caso.
Coisas inteiro. Que você nem imaginava.
No meu caso, por exemplo, minha família tem antepassado italiano, sim, mas eles foram para o Egito. Os judeus foram muito perseguidos, vieram do Egito. E aí tem o consulado da Itália no Egito. E a gente não sabia onde estavam os documentos, porque imagina, perseguição. Histórico.
E ele consegue tudo.
Não, ele achou tudo. Achou
de pesquisa.
Foram coisa que eu não tinha conseguido.
Fomos até lá no Egito, inclusive.
Exato.
Então é o seguinte: o que eu quero levar para a audiência é o seguinte: é um processo caro. Não é um processo barato, porque você está vendo, o cara foi lá atrás no Egito.
Não, profissional em tudo
que é isso. E são profissionais que estão no Brasil, estão na Europa, e ele faz uma promoção. Quem está acompanhando o Pânico agora, que ele é nosso parceiro aqui, ele faz um preço especial para quem estiver nos acompanhando. E tem um detalhe muito importante. Se você tiver uma família, se tiver bastante gente na sua família, dá para você dividir.
Legal.
Isso. Com a sua família. Exatamente. Então todo mundo vai ter o passaporte e não vai pesar tanto, porque o processo é mais ou menos o mesmo.
Exatamente,
né?
Emílio, exatamente. Eu trouxe uma condição diferente total para lançar aqui nesse programa. Nós não lançamos no início do ano, para lançar no Pânico específico, porque é um investimento, né? É um investimento que você faz que tem um retorno, tem um ROI muito grande lá na frente. Quando você entra sozinho no processo, você acaba absorvendo a custa dele para você só, né?
Sim.
Mas quando você entra no processo familiar, a custa desse processo, ele acaba sendo dividido pela quantidade de pessoas que entram. Nós fechamos um contrato agora essa semana que a família tinha 62 pessoas.
Caramba!
Você imagina como é que ficou baratinho para cada um, porque a gente parcela até em 24 vezes sem juros. E tem muitas pessoas que estão com a pasta pronta, que já tem... Quando saiu a questão do decreto-lei, né, em 28 de março do ano passado, limitando ali o processo via administrativo até o avô, Emílio, muita gente ficou com o processo parado aqui no consulado com a pasta pronta, e isso tem validade de apenas um ano, gente. As pessoas que tiverem com a pasta pronta agora, entrar em contato com a Pátria, eu vou dar 40 dias para protocolar o processo de vocês via judicial lá na Itália. Olá. Você já fica com o processo garantido lá. Então já vai entrando em contato aí com a equipe, que é o 0800-130-47, a gente vai te ajudar muito quem já tem a pasta pronta. E eu vou lançar aqui para vocês, aqui no programa Pânico, uma condição que nenhuma vez ficou, a Pátria ficou maluca aqui.
Oh.
Nós vamos parcelar em 36 vezes no boleto para a pessoa que quer reconhecer a cidadania. Emiliano.
Oportunidade, cara.
Legal.
Tá?
Normalmente leva o quê? Um ano e meio, dois anos?
Começa a ficar um pouquinho mais agora por conta dessas mudanças de lei. Então vai levar em torno de 24 meses a 36 meses esse reconhecimento.
Tá, você vai dividir em 36.
36 vezes sem juros no boleto.
Boa, boa. E quem é que tem direito a isso? Quem está acompanhando no Brasil inteiro? Por exemplo, se eu morar em Fortaleza, como a nossa querida ouvinte.
Ah lá.
E achar que tem... Eu posso participar do...
Pode,
é tudo pela internet.
Tudo pela internet. Eu atendo pessoas não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Então tem pessoas que estão morando nos Estados Unidos, tem pessoas que estão morando lá na Europa e não têm a cidadania, por exemplo. Entram no processo via judicial. Aqui pelo Brasil nós representamos essas famílias através de procuração, né, no escritório de advocacia lá na Itália. Então eu represento a família inteira. Vocês que têm familiar, gente, junta a família aí. O momento é agora de reconhecer a cidadania italiana. Tá fácil. A equipe da Pátria faz isso de maneira exemplar, são mais de 10 anos fazendo isso, sem nenhum único processo sequer. E nós estamos trazendo uma série de facilidades para que você consiga ter esse passaporte vermelho. Nós estamos vendo agora a época de Copa do Mundo, as pessoas não tendo acesso a visto para poder assistir os jogos lá. É que o passaporte vermelho você não tem mais necessidade de visto.
A burocracia,
gente,
ajuda
e
muito.
E tem um detalhe agora que vocês mudaram aqui, porque ele está fazendo o meu lá. Ele começou. A gente fez uma aposta aqui.
Foi, foi.
Mas não vem ao caso. Mas o meu já tá lá em Veneza.
Já.
Ah, tá.
E agora eu recebo tudo diretamente do escritório italiano no meu celular.
Legal.
Isso. E assino tudo pela assinatura digital.
Tudo digital.
Então é muito fácil. Show. É muito simples. Você não vai ter que ir no cartório, você não vai ter
nada
que ir lugar nenhum.
Burocracia.
Eles cuidam de tudo e você vai recebendo passo a passo o teu processo.
É isso aí, né?
Legal.
Aí. Outra coisa que você vai ter é um curso de italiano gratuito.
Isso,
né?
É demais.
Isso a gente vai liberar para quem fechar, vai ter um curso de italiano gratuito. E quem vem do Pânico, os 50 primeiros que já vêm do Pânico agora, e nós vamos liberar uma ação seguinte. Já liga aí, pessoal, que vai dar briga. 50 primeiros que ligarem e fecharam hoje, você vai ter R$5.000 de desconto no processo. 36 vezes.
Boa.
Tá? Em 36 Boa. Vezes. E eu trouxe aqui, ó, eu estive recentemente com. Até que você conhece, amigo seu, Felipe Tito, empresário.
Felipe Tito, eu tô sabendo. Tito.
Nós fomos lá no Tito. O Tito tá fazendo processo com a gente. E o Emílio, o Sammy também tem ali o brasão da
Sim,
família.
Olha,
tá
bom.
Vocês aqui. Mito, cara. Dessa da família do Tito, um grande empresário. E quem fechar os 50 primeiros, que fechar agora, vai ganhar um brasão da família. No ato do protocolo, quando a gente protocolar o processo de vocês, vocês vão ganhar um brasão como esse, assim como o Emílio, do Samus e do Tito aqui agora. Para os 50 primeiros, tá, Emilhão?
Boa.
Que Muito fechar. Bonito. E quem quiser, não restringe esse brasão, não restringe somente quem tem a cidadania italiana. Quem quiser ter o brasão da família portuguesa, espanhola, se entrar no site da pátria/brasão, vai conseguir ter acesso a esse lindo brasão aqui da família
também. Boa.
Olha
Boa,
que legal.
Legal, hein?
Muito legal.
Então, ó, faz o seguinte. Se você quiser ligar para mais informações, tem uma equipe bala lá para te atender. 0800-100-3047. 0800-100-3047. Tem um QR Code na tela, que você já vai direto também. Ou entra no site, que é
www.patriacidadania.com.br ou no Instagram, @patriacidadania.
Muito bem.
Demais.
É isso aí. Você vai ver a hora que sair o meu.
Putz, que já vai zarpar na hora.
Que a gente vai ficar, hein,
Você vai ver
o passaporte vermelho.
É, eu vou trabalhar com o passaporte, que eu vou jogar tudo
isso. Eu vou passar na Dirce o passaporte. Você aceita passaporte?
Tipo aquelas credenciais.
Você vai ver, vim me encher o saco agora aqui. Falar aqui, ó.
Toma o passaporte aqui.
Boa. Eu vou te falar, não vai ser fácil não, hein? Agora tá uma confusão.
Tá.
Não é?
Vai ou racha. Olha,
tá uma break, confusão. Eu. É break? Então vou fazer um break pro Delari agora. Vai lá, Delari.
Olha o desfile de oferta aí, gente!
Notebook Lenovo Core 313, memória de 8GB e SSD de 256GB. Nas lojas 100, só 3.188 à vista. Ou 10 de 318,80 por mês, sem juros. Super fácil no camisinho. Ventilador Tron 6 pás, 50 centímetros, silencioso e econômico. Nas lojas 100, só 228 à vista. Ou 10 de 22,80 por mês, sem juros. Aproveite!
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada e agora, damos um novo passo. Chegamos na TV aberta, uma nova presença em São Paulo no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia com informação, delícia, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta, Canal 51.
Não seja enganado na hora de comprar medicamentos. Pesquise, economize. Faça como milhões de brasileiros que elegeram a Ultrafarma a farmácia mais barata do Brasil. Quer ver só?
R$2.261,77.
A senhora gastaria fora.
É, eu paguei R$741,02.
R$90 lá e aqui tá a faixa de R$30.
Dá pra levar três?
Dá pra levar três. Preço não tem igual mesmo. Aqui é o melhor lugar mesmo.
Ultrafarma, tá no coração da gente.
Esta é a Jovem Pan.
The number one hit music station.
A número um do Brasil.
Jovem Pan.
Like the legend of the Phoenix. With beginnings, what keeps the planet spinning? The force from the beginning.
Love. We've come too far.
Em João Pessoa.
Aí foram anunciar ele. Como é que foi no evento?
Vai lá. Põe lá.
Solta aí o evento do Hugo Mota depois dessa votação.
Deputado federal e presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota.
Entendeu?
O povo não gostou.
O povo não gostou. Tem um cara que... O povo não gostou daquela votação, Hugo Mota. Aí, ó. Entendeu?
É assim. Devia ter comprado gel.
A assessoria foi perguntada e falou que ele não estava no evento, mas não sei se ele estava lá e não quis.
O cara chamou à toa? O cara chamou. Era uma visão.
Era uma visão. O cara tava loucão de aço.
Como bota? Ele tá no camarim, os caras começam a vaiar.
Ele chamou animado, né? Hugo Mota!
Meu Deus, o cara tava louco de aço e chamou um cara que não tava. Legal. O
que mais?
Essa é a história que a gente tem. Vamos agora um pouco pra política. Agora a gente vai pra Portugal.
A chapa ou não?
Volto pra sua terra. Antônio José Seguro venceu a eleição presidencial em Portugal, superando o André Ventura, que é da direita.
Certo.
O André é o que já desmaiou algumas vezes, aquela história da política. Eu acho que é bem de canhota, né? Portugal, ele gosta dos esquerdistas. Mas o que pegou, e a gente precisa ficar com os olhos abertos em relação a isso, porque muita gente não foi votar também, porque choveu demais Portugal. E aí parece que a esquerda levou lá com quase 3,5 milhões de votos.
Agora, o engraçado é que a esquerda é moderada e a direita é extrema.
É sempre ultra. Não é extrema. Não, agora é
ultra-direita. Ultra-direita. Pode reparar, sempre a esquerda ela é moderada.
Sim, é muito moderada.
É só a esquerda.
E a direita ela é ultra escrota.
É apenas esquerda. Aí a direita é ultra, extrema direita. É muito legal.
É muito maravilhoso.
Mas vamos aguardar então em Portugal, que também teve muita polêmica, né, Morganão, que a gente mostrou aqui. Verdade. A turma não tem gostado dos brasileiros que estão lá. Voto pra tua terra, uma terra tão querida que é Portugal. Que não é fácil também, viu, Samidana? Muito brasileiro que foi pra lá. Tentou a vida, tem um colega que foi trabalhar em Azeitão e voltou para cá.
Mas é muito brasileiro também.
Muito,
vamos combinar, é.
Não é?
Então... É muito brasileiro também. E tem brasileiro que sabe se comportar e brasileiro que não sabe.
Exatamente.
Que seria o meu caso, então por isso que eu não vou.
Principalmente nas micaretas.
Exato.
Voltando pro Brasil, a gente tem uma polêmica para as próximas eleições, falando de novo do governo Lula. Você lembra que o Lula, o governo, ele tinha uma ideia também
da relação de não poder falar mal do governo. Das críticas, né, Albeta?
Sim.
Não, não pode criticar.
Pode mais.
E essa daí, como você trouxe também do TikTok, parece que o governo Lula propõe ao TSE novas regras eleitorais, preste atenção, Samidana, para restringir o uso de inteligência artificial e internet nas campanhas. O uso de inteligência artificial e da internet na...
Internet?
É, tá, sim.
Internet, tipo internet.
Vamos lá, vamos lembrar o que, que aconteceu nas eleições para presida. Você lembra, Samidana, aqui em São Paulo?
Opa!
José Luiz da Atena.
Me ajuda aí.
Cadeirada.
Ajuda aí, Gerrinho.
Dos cortes.
Do... tem muito pouca audiência.
Pô, se não começa não, viu, velho?
Você lembra, Samidana? Você deve ter acompanhado bastante aqui.
Eu não vi. Essa... Não... Eu não acompanhei muito.
A cadeirada.
Você não pode mentir pela boca dos outros.
Mas não tô mentindo não, velho.
Então... Não deixa não, sogrinho.
É isso aí. Vamos lá, meu menino.
Não deixa sem sobrancelha.
Se meu menino, meu menino aí é de ouro, viu?
Ah. Por quê?
Não é verdade, é mentira.
Não, se esse menino aqui é de ouro, vai lá. Continua aí, ô.
Toda essa treta da Tenão, ô José Luiz da Teta, eu vou te falar o que acontece aqui. Eles estão citando, o governo, os cortes do Pablo Marçal. Porque essa foi uma estratégia,
sim,
né, que foi muito rentável no sentido de levar engajamento pro Pablo Marçal. E aí o governo tá falando de deepfake, dessa história que você pode alterar as informações, mas parece que é só para um lado e nunca para o outro, quando a gente tem a política no nosso país, meu querido Fábio Gueré. A pergunta é, pode usar as ferramentas? Você tem a internet, o sim, político gosta da popularidade.
Sim.
Você pode usar as ferramentas que tem na internet ou você vai ser proibido se for contra o governo? Essa é a pergunta essencial.
É simples. Você teve alguma alteração, usou IA, tem que ter um aviso que é feito por IA. Agora, sim, proibir isso é um negócio que não faz sentido nenhum. Assim, é a mesma coisa você falar, não posso usar Photoshop. Você lembra que os... Quem foi aquela candidata que estava maravilhosa com Photoshop, que nem parecia?
Nossa, verdade. Parecia ela foto mesmo. De então, Big quer Mac.
Dizer, usam Photoshop, assim, sempre usaram tecnologia.
Sim.
Então é só você falar que teve o uso da ferramenta e pronto, assim... É ficar enxugando o gelo.
Eu acho que a intenção aí, Sammy, não é nem para o cara se promover, é para o cara detonar o outro, sabe? Fazer lá...
Sim,
lá
é os cortes.
Os cortes. Tal, não sei o quê, alguma coisa desse tipo. Então, esse é o problema que eles estão querendo sanar, talvez.
Eu sei, mas os cortes do Pablo Marçal funcionaram, né? Ele engajou na rede social, não engajou? Sim. Teve muita gente que curtia, que ele deu a popularidade pra ele. Depois ele deu uma empolgada e foi pra um lugar errado. Ele começou a falar na história do Boulos e por aí vai. O problema é quando o governo usa o termo antidemocrático.
É isso aí.
Isso me assusta muito.
Você gosta, né, desse termo?
Quando o cara fala é antidemocrático, o que é democrático?
O que eu quiser.
Exato. É democrático ou até você não postar na sua rede.
Sim.
Então você acaba indo para um lugar que é muito perigoso, que é a censura no nosso país.
Exato.
Dito isso, já falamos de carnaval, já falamos do governo. O que nos resta para mim é a economia. Ou não?
Você tem fé na economia?
Tem mais 14 notícias. Não, tem muitas notícias, mas eu queria parar no... Aliás, Emílio, eu queria mandar um abraço para a família do influenciador que morreu, que chamou Henrique Maderite. Que eu conheci pessoalmente. Foi muito triste que aconteceu. Um abraço para a família dele. Não sei se você lembra desse influenciador.
Eu não sei quem é.
Eu vou te explicar.
Vi aqui, eu vi bastante gente falando dessa pessoa.
É, mas acho que tá num outro lugar até para a gente, sem fazer a prevenção, né, Morgadão? Você que fez do seu coração.
Exatamente.
O que acontece é o seguinte. Esse Henrique Maderite, que Deus o tenha, é uma figura ímpar, simpático, que toda sexta-feira ele celebrava a vida. Falava, sextou, quem fez, quem não faz, não faz. E
é isso aí.
Brincava que
ele não veio aqui?
Acho não? Que no programa
acho ele não chegou a vir.
Não chegou. Mas era um cara assim, muito querido na rede social,
alto astral,
trazia, celebrava a vida, posso colocar dessa forma. Acabou, né, que ele teve um problema no coração, ele foi tomar banho, se sentiu mal e daí, infelizmente, ele veio a óbito. E aí a turma está discutindo muito, são os sinais que pode ter acontecido para um ataque cardíaco, que é na orelha. Tem uns médicos especialistas.
Ah, agora vão falando. Ficar falando. Não, agora
cada um vai dar o seu pitaco. Tem muita teoria da conspiração.
Tem muita teoria.
Agora, mas acho que esse momento é só isso mesmo. Tentar confortar a família.
Perfeito, cara. Então,
e acabou.
E também não ficar julgando muito na rede social, principalmente a família dele.
Sim.
É a dor que eles estão sentindo. E, de fato, a turma que amava o Maderite, que é um cara que, juro por Deus, poucos caras que eu conheci pessoalmente. Que cara bacana. E perdemos muito jovem. Então, fica a nossa homenagem aí para sexta-feira. Eterna, vai, né? Você gostava?
É que ele,
toda sexta-feira ele publicava.
Na última sexta-feira foi
o dia do falecimento.
Foi a causa... ele publicou. Pra...
Não, não, ele sempre publicava alguma coisa na
sexta. E ele publicou no dia que morreu.
No dia que morreu.
Ah, que fatalidade.
É triste. É, é a finitude da vida.
É a morte.
É um sopro
morte...
mesmo, né, cara?
A morte, ela vem. Como a morte é... chega à tarde.
Chega.
Sim. Não é?
Mas é isso aí.
E não avisa.
É.
E agora estão querendo achar alguma coisa na orelha do cara.
Exato. Né? A discussão é
essa. Você sabe que é fantástica. Agora, se você for avaliar, a rede social, ela vai ser especialista em harmonia de escola de samba.
Ah,
com certeza.
Eles vão enredo.
Vai ter todo mundo.
Ter
com certeza.
Agora que entra o carnaval, eles vão parar de ser especialistas em coração.
Isso.
E vão passar a ser... Cada mas em breve,
em geopolítica.
Geopolítica também.
Não, geopolítica agora vai ficar meio...
Não, depois do carnaval volta.
Isso. Agora é...
Aí unido. Depois, Emílio, vai ter os especialistas em futebol, que vem a Copa.
É,
aí claro. Depois é a eleição. Aí, volta, aí tem... volta ao padrão de fábrica, especialidade em geopolítica.
Antes tem os especialistas em comportamento humano.
Então, mas isso aí, por exemplo, o cara ele pega esse fato.
Certo.
Não é que o cara morreu jovem.
Uma fatalidade, jovem. 50 anos, Emílio.
50 anos, jovem, né? Aí o cara pega esse fato que...